O Simão Lagoa tem 42 anos, é de Cascais e está na Austrália. Olá, Simão.
Olá, Alice.
Está em Melbourne desde 2013, mas a verdade é que esta não é a primeira experiência internacional. Antes de ir para a Austrália, esteve quase 6 anos em Barcelona. Tudo começou em 2007. Vamos olhar para trás e perceber como é que deu início a esta sua vida de português no mundo?
Eu penso que, como a maior parte das pessoas que tomam a decisão de dar o pulo e fazer deles próprios imigrantes, eu cheguei à conclusão de que não iria evoluir muito mais como profissional no ambiente de trabalho onde eu estava, que era o Algarve, e francamente estava à procura de expandir a minha carteira de clientes e a minha carteira de experiências, a nível pessoal também. Foram os dois principais vetores que me levaram a procurar vida nova num país estrangeiro. E no que toca a decidir como é que iria orientar o meu processo de procura de trabalho, foi bastante específico e foi engraçado como acabei por encontrar precisamente aquilo que estava à procura, precisava de viver.
Já nos vai explicar como é que decidiu que era para Barcelona que queria ir. Mas ter uma experiência internacional, ser um português no mundo, fazia parte dos planos? Ou de facto, naquele momento em que percebe que queria mais experiências, progredir na carreira, é nesse momento que percebe que talvez tivesse que sair do país?
Foi. Havia um par de amigos e conhecimentos no estrangeiro que, mais cedo na minha vida, aos meus 17 anos, 18 anos, me tinham feito vários convites para ir experimentar a viver na Holanda. Eu não aceitei na altura, provavelmente ainda um pouco receoso ou imaturo do que poderia resultar dessa experiência, mas foi realmente o acumular de pensar no que é que poderia ser a minha vida noutro país que me levou a tomar a decisão em 2007, e foi assim que se passou.
Como é que decide que é para Barcelona ou que é em Barcelona que vai dar início a esta aventura?
Boa pergunta. Um muito bom amigo meu tinha ido viver para Barcelona um par de anos antes. Eu fui visitá-lo em novembro de 2006, se não me engano, e desde que voltei de Barcelona fiquei com o bichinho e comecei a fazer todos os esforços e a empenhar-me mentalmente no processo de conseguir encontrar uma carreira no que eu faço hoje em dia. E assim foi. Comecei a desenvolver bastante esforço em contactar agências internacionais, expor o meu nome em vários fóruns de procura de emprego. E um dia recebi um e-mail da infojobs.net que me falava de uma oportunidade numa nova empresa internacional que estava a abrir escritórios em Barcelona. E o processo começou a partir daí. Foram mais ou menos 3 meses desde o primeiro contacto e atravessando todo o processo de seleção, recrutamento, até o momento que eles me trouxeram até Barcelona para um pequeno test drive. E mais tarde acabei por ser aceito na Vista Print. Foi a empresa para onde eu fui trabalhar em 2007, junho de 2007.
Simão, eu sei que é difícil resumir praticamente 6 anos, mas que recordações guarda da experiência e da vida em Barcelona?
Boa pergunta. Autenticamente, eu vivi numa nuvem durante os 2 primeiros anos. E eu explico porquê. Ao ser aceito nesta empresa, eu fui trabalhar para o ambiente de Barcelona, que eu sabia ser um ambiente ideal para designers e pessoas criativas, e ao mesmo tempo não estava tanto em contacto com o ambiente da cidade durante o dia, porque a Vista Print é uma empresa americana e tinha uma forte componente de presença americana e trouxeram várias pessoas de todo o lado do mundo e criaram equipas compostas por especialidades. E essas especialidades tinham várias nacionalidades agregadas. Durante os 2 primeiros anos eu quase não conseguia acreditar que o meu sonho se tinha realizado e todos os dias, sem exceção, pensava: mas que sorte é esta? E como é que isto me foi acontecer? Mas eu percebi porque é que me foi acontecer, basicamente. Fui bastante específico naquilo que queria e pus toda a intenção por detrás da procura de trabalho, da seleção das empresas para quem eu queria trabalhar e até a nível de seleção das pessoas que gostaria de interagir nesse ambiente de trabalho. Portanto, esses 2 primeiros anos foram realmente um caminhar sobre as nuvens. Foram também 2 anos onde provavelmente eu aprendi mais do que nos 5, 10 anos anteriores a ter ido para lá, porque de um momento para o outro vi-me abraços com viver numa nova cidade, trabalhar num novo ambiente. Eu vinha de várias experiências no Algarve, onde não há verdadeiramente nenhuma empresa que se possa dizer global. E trabalhar com esta gente toda à volta criou um ambiente de educação fantástico. Eu estava a aprender o espanhol na altura, estava a aprender novos modos de trabalho, estava a aprender linguagens de programação, estava a aprender a desenvolver as minhas capacidades técnicas e tudo isto foi processado e digerido em tempo real durante esses 2 anos. Os 3 primeiros meses foram autenticamente passados de manhã à noite na empresa, porque a empresa fornecia-nos basicamente tudo o que nós precisávamos, desde professores de línguas até pessoas que tratavam dos nossos papéis e dos nossos afazeres a nível pessoal, e podia variar desde criar contratos de residência e habitação, tratar da nossa identificação para a zona de Barcelona, a nível de especialização de conhecimentos técnico também estava presente na empresa. De maneira que isto foi tudo muito bom a nível profissional e a nível pessoal. E é basicamente um sumário tão resumido quanto eu consigo fazer nesta altura das memórias que retenho dessa magnífica experiência.
Portanto, uma experiência muito positiva. O que é
Sim,
que
absolutamente.
acontece que o faz mudar-se para o outro lado do mundo? Nesta altura estão alguns a pensar que está de cabeça para baixo. Estou a brincar. Mas o que é que provoca a mudança para a Austrália em 2013?
Basicamente, ao fim de 5 anos e meio, a empresa tinha prémios de longevidade. Eu cheguei aos 5 anos de trabalho nessa empresa, na Vistaprint, e foram-me dadas mais 2 semanas de férias a juntar aquilo que é o normal. E eu, pessoalmente e profissionalmente, tinha chegado basicamente ao limite do que poderia aprender e comecei a pensar para mim qual é o próximo passo. Hesitei um pouco entre criar a minha própria empresa ou criar um projeto paralelo, ou manter algum tipo de diversidade que me permitisse continuar a evoluir e a aprender. Foi extremamente confortável, foi extremamente gratificante, foi muito bom a nível de contactos pessoais, foi muito bom a nível profissional. E a qualquer dia estou pronto para voltar a Barcelona, adoro a cidade. De facto, eu vou de férias no próximo setembro e no próximo ano, e vou voltar à cidade simplesmente pelo facto de que é inesquecível. Mas o que verdadeiramente a mudar foi chegar à conclusão que estava na altura de voltar a aprender mais qualquer coisa e a desenvolver mais de mim a nível profissional e pessoal. De maneira que, com as 2 semanas de férias que me foram dadas como bónus, eu decidi ir até Kuala Lumpur, na Malásia, fazer um retiro de 5 dias numa ilhota, onde basicamente fiz uma série de questões e pus uma série de coisas em causa num evento que foi organizado precisamente para esse tipo de efeito, um curso de desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual, emocional. E no decorrer desses 5 dias, notei a presença de uma outra pessoa, e essa pessoa hoje é a minha mulher, que também lá estava nesse curso de desenvolvimento, e sentimos uma atração bastante forte. De maneira que em novembro, portanto 2 meses depois de ter estado em Kuala Lumpur, vim fazer a minha primeira visita a Melbourne, voltei com o intuito de atar as minhas pontas e tomar novo rumo para a minha vida. E foi isso que aconteceu. Em junho de 2013, entrei em Melbourne como turista.
Entrou em Melbourne como turista e nunca mais
Sim.
daí saiu. Estou a brincar. Portanto, de alguma forma é o amor que o leva para a Austrália. E quase que podemos dizer que desta vez é quase como que um recomeçar do zero.
Foi, absolutamente. Foi um recomeçar do zero. E eu não sabia, não me tinha dado conta o quão seria verdade esse recomeço. O que foi bom por muitos motivos, e tem também as novas metas que começam a aparecer a partir do momento em que eu me dou conta que é realmente recomeçar de quase zero. A nível profissional, não foi. Não é questão de ser fácil ou não, é porque, como eu entrei como turista, basicamente um turista na Austrália não pode procurar trabalho. De maneira que a minha estratégia ao entrar no país foi traçada com a minha mulher, na altura namorada. Nós tínhamos planeado segmentar a minha estadia da seguinte forma: os 3 primeiros meses como turista eu podia ficar sem qualquer problema. Depois dos 3 meses teria que submeter uma aplicação para ficar mais 3 meses, que foi aprovada, e depois dos 6 meses completos eu pude fazer a aplicação para ser residente, basicamente. e ser residente numa relação de união de facto. Essa união de facto, por si própria, traz certos requerimentos que acabaram por ser completos com a minha estadia de 6 meses na Austrália. Portanto, isto tem aqui um novelo de histórias e enredos que se foram desenrolando, mas sem dúvida foi um recomeçar.
Já vamos saber em termos profissionais como é que foi e o que é que está a fazer nesta altura, que projetos é que tem em mãos, mas como é que foi a adaptação à Austrália? Não lhe perguntei como é que se adaptou a Barcelona, mas percebemos pela descrição que fez que de alguma forma teve a vida facilitada, pelo menos em alguns aspectos.
Sim.
Aí na Austrália, como é que foi adaptar-se a esta nova vida? A um país diferente do nosso, com hábitos e uma cultura diferente das nossas, diferente daquilo que tinha vivido também em Barcelona. Como é que foi a adaptação por aí?
Foi bastante facilitada pela presença da família da minha mulher. Eles ajudaram-me imenso, a vários níveis, no estabelecimento de novos contactos, levar-me a vários sítios dentro de Melbourne e pelo estado de Vitória. Foram eles realmente a ponte que me permitiu conseguir começar a construir uma nova vida cá deste lado. A nível profissional, como eu expliquei, não podia procurar trabalho nesse período em que entrei como turista até ser finalmente aprovado como residente, e estamos a falar de um espaço de 22 meses, se juntarmos o período de estadia como turista e mais os 15 meses que foi o tempo que se passou desde que nós submetemos a nossa aplicação para a União de Facto até a ser aprovada. Portanto, vai aqui um espaço de 20 e poucos meses em que eu não podia procurar por trabalho, de maneira que tive que começar a pensar em termos de freelancing e o que é que podia fazer através da possibilidade que a internet nos dá a todos de pertencer a uma comunidade global. E foi assim que começou. Eu tinha um projeto de t-shirts que acabou por não resultar e voltei à minha área principal de paixão, que é o design gráfico, o design de imagem de marca, o branding e o marketing. E foi por aí que eu comecei aquilo que é hoje em dia o meu negócio.
Já que abordou a questão, vamos olhar para o lado profissional desta experiência. Portanto, acabou de nos dizer que tem um negócio. Que projeto é este? O que é que faz?
É um negócio de imagem de marca, com ênfase em branding pessoal, direcionado basicamente para as indústrias do desporto, do fitness e do coaching. Eu trabalho muito com clientes dentro destas áreas também porque sou um produto do produto. Eu pessoalmente fui atleta durante uma boa parte da minha vida, tenho experiência com o coaching porque foi uma das ferramentas que eu mais utilizei para conseguir dar a volta à minha vida quando saí de Portugal. E continuei a desenvolver nesse ambiente, de maneira que, gravitando à volta das pessoas e das várias oportunidades e ligações que se vão estabelecendo ao longo dos últimos 10 anos, acabou por ser natural essa direção para o negócio que eu fui desenvolvendo.
Realizado profissionalmente.
Bastante, bastante, sou muito contente.
Fazia ideia quando, antes de ir para Barcelona, percebeu, não é isto que eu quero, quero mais para a minha vida. Nessa ambição, nesse pensar de querer mais, alguma vez pensou que esse querer mais o ia levar até à Austrália em 2018 e ia ter o seu próprio projeto?
Sim e não. Porque eu, quando fui para Barcelona em 2007, nem sequer me atrevia a pensar em criar o meu próprio negócio. As razões por trás dessa falta de iniciativa nesse sentido é porque simplesmente não tinha conhecimentos suficientes para desenvolver o meu negócio. Ainda hoje estou a aprender. Mas nessa altura estava bastante verdinho em termos de levar um negócio por minha conta. Ou seja, era um excelente operador e consegui ótimos resultados para a empresa, de maneira, essa foi uma das razões pelas quais fiquei 5 anos e meio numa empresa onde o nível médio de vida é 2 anos e meio, 3 anos, eu acabei por ficar 5 anos e meio. E realmente foi uma experiência extremamente enriquecedora, porque, como disse, a nível profissional desenvolveu facetas do meu trabalho que me permitiu alargar os meus horizontes.
Deu-lhe asas para
Agora,
voar.
deu-me asas e ânsias para voar mais. Eu comecei a perceber que havia qualquer coisa de empreendedor. Mais ou menos por volta dos 4 anos passados em Barcelona, comecei a pensar qual será o próximo passo. Porque eu dava-me conta que os meus colegas que passavam pela empresa também tinham este tipo de mentalidade, que foi outra das coisas que eu vim a aprender. Eles tinham esta naturalidade em abordar novas experiências e ir para outros países e trabalhar para outras empresas ou começar a sua própria empresa. E dei-me conta que era uma coisa que estava ao meu alcance. E a pessoa com quem eu estou hoje em dia é também uma pessoa empreendedora. A família tem vários negócios, todos eles são muito bem-sucedidos a nível profissional nesse âmbito. De maneira que foi juntar a minha ânsia com a experiência deles e acabou por ser um impulso bastante forte para começar o meu próprio negócio.
Simão, em termos pessoais, já percebemos que o facto de ter uma namorada australiana, nesta altura mulher, e a família dela ajudaram no processo de adaptação, de integração a todos os níveis, mas no que toca à cultura, à sociedade, aos aspectos sociais, aos aspectos culturais, alguma característica dos australianos que o tenha surpreendido?
A facilidade com que se relacionam com locais e estrangeiros. De um modo geral, os australianos são extremamente abertos, são muito divertidos. O humor está imbuído na linguagem e nas expressões do dia a dia. É uma maneira muito, muito engraçada de falar. Foi uma nova aprendizagem de aprender inglês quando cá cheguei, porque dei-me conta que, com toda a destreza que eu tivesse com a língua inglesa, que sempre foi uma das vantagens que eu tive a nível global para encontrar oportunidades de trabalho, foi a minha capacidade linguística. Foi um processo de aprendizagem novo de inglês quando cá cheguei, porque eles têm uma maneira bastante divertida de falar e isso torna o processo bastante, bastante mais fácil, né, de chegar cá e conseguir relacionar com as pessoas. De um modo geral, é assim que os australianos vivem. Eles têm gosto pela vida. Gostam muito de se relacionar bem, de estar ao ar livre. Uma coisa que eles têm em comum connosco é que adoram a sua cerveja, gostam muito de cerveja, portanto, obviamente, essa foi uma faceta fácil de abordar. E têm este espírito de ser bastante, não digo descuidados, mas relaxados num bom sentido. Não, não se levam demasiado a sério. E isso é uma das principais surpresas pela positiva que eu encontrei ao chegar cá.
Simão, vamos dar uma voltinha pela cidade, que tem sido a sua casa nestes últimos anos. Melbourne, que cidade é esta?
Melbourne parece uma cidade reminiscente do tempo dos cowboys. Eu de vez em quando vou dar uma voltinha pela zona de Brunswick e das primeiras vezes que fui passear por essa zona, Richmond, comecei a reparar na arquitetura local. E o que me leva a dizer que isto é uma terra de cowboys, porque ainda há pouco tempo era mato para desbravar. Em termos de idade, o país é relativamente novo. Se descontarmos, obviamente, os principais fundadores deste país, os aborígenes. O homem branco chegou cá e começou a construir por cima do que cá estava. Também é verdade que há uma componente fortemente metropolitana no centro de Melbourne, que é onde eu resido atualmente. Da minha varanda, eu vejo uma quantidade enorme de prédios pelo rio Yarra, que leva até ao centro da cidade, e essa é, de facto, a componente metropolitana que a cidade também tem. Em muitos aspectos é parecido a Barcelona. É muito maior, mas é também um pote cultural. Há aqui muita gente de vários sítios, há aqui muitas raízes gregas, italianas e de outras partes da Europa há várias gerações. De maneira que, embora a Austrália por si própria seja um país único, contém também vários elementos de culturas estrangeiras.
Tem um local preferido na cidade, Simão?
Brunswick é uma zona bastante criativa, eu gosto muito de passar algum tempo por lá. Ainda continuo a descobrir zonas, sinceramente. É tão grande a cidade e o país é tão grande que ainda não visitei tudo o que há para visitar. Gosto de Sydney, já visitei várias vezes, a maior parte das vezes em trabalho. Percebo que talvez não fosse o melhor ambiente para mim, porque é demasiado. Eu nunca estive em Nova Iorque, mas dizem-me que é demasiado Nova Iorque nesse aspecto. É muito atabalhoado, é toda a gente a correr, há muitos encontrões, é uma cidade à séria. E Melbourne tem um equilíbrio bastante interessante entre cultura, lazer, trabalho, casualidade. No meio da cidade temos ruínas com bares e restaurantes muito interessantes. E eu gosto de levar a minha câmara fotográfica e de vez em quando passear. Vamos à descoberta de ruelas novas e fazendo registros à medida que vamos passando por estas ruínas. Há muita coisa para experimentar, desde, como disse, música, comida, cultura, de várias formas, e eu estou sempre disposto a aprender mais um bocadinho.
E essa descoberta vai continuar durante quanto tempo? Quando olha para o futuro, vê-se pela Austrália durante muitos anos?
Eu vejo-me pela Austrália por muitos e longos anos. Dito isto, também é verdade que o nosso plano é, a partir já do próximo ano, começar a passar um período na Europa. Inicialmente será 1 mês, mas 3 meses por ano é aquilo que nós temos como objetivo: passar 3 meses sediados ou no Algarve ou em Barcelona. Mas é esse o plano que nós temos de futuro. O que se interlaça também com os meus objetivos profissionais. Quero abrir uma agência por cá e outra na Europa. Será provavelmente em Portugal ou será em Barcelona?
Simão, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta sua vida de português no mundo? Uma experiência que já conta mais de uma década, porque tudo começou em 2007. Qual é a maior lição destes últimos anos?
Terá sido, sem dúvida, este olhar que eu tenho como estrangeiro onde quer que vá. Acho que a maior aprendizagem é sempre manter uma perspectiva para aquilo que não é de cá. Ou seja, em Barcelona, a divisão que existe entre os catalães e o resto do país era visível para mim. E eu aprecio essa diferença, mas vejo também que, de vez em quando, essas diferenças podem ser motivos de separação, e discórdia, mas também podem ser a origem daquilo que nos une a todos. E por cá, na Austrália, é outra vez a mesma coisa. É ver que, como elemento exterior, tenho muito a aprender e tenho também alguma coisa a mostrar ou a ensinar. Eu penso que essa é das maiores vantagens que eu tenho como português no mundo. É conseguir juntar esta panóplia de experiências e sabores e viveres de vários sítios. É uma coisa que eu aprecio muito.
Saudades do nosso país.
A tal palavrinha que não existe em mais idioma nenhum.
Dizem que não, dizem que é só nossa.
É, de facto, é só nossa. Tenho saudades. Não tenho as mesmas saudades, provavelmente, que a maior parte dos portugueses. Em Melbourne não há muitos portugueses. Demorou-me 2 anos e meio a encontrar os primeiros na rua. E tento não ser demasiado saudosista nesse aspecto, porque me dá essa amplitude de aprendizagem, que talvez não estivesse lá se eu passasse muito tempo à procura de outros portugueses e de tentar relacionar-me com as minhas origens nesse aspecto. Em Barcelona também havia grupos bastante fortes de portugueses, mas essa saudade está presente. Essa saudade estava muito presente em 2016, quando eu fui pela primeira vez a Portugal ao fim de 3 anos e meio. Dei-me conta que tinha tanta saudade que a viagem que eu tinha planeado ser por 2 semanas acabou por se estender durante 5 semanas.
Muito
Muito
obrigada.
obrigada.
Simão
Nada, foi um
Lagoa
prazer.
está em
Está
Melbourne,
em
na
Melbourne.
Austrália. É um português no
É um
mundo
português no
desde
mundo.
2007.
Desde 2007.